Venha ser livre na rádio mais livre de todas, com Márcia Sichel, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo.
De volta com Vida Livre, tô falando com o terapeuta Júnior Miranda, a gente tá falando sobre amar o fim. É, amar o fim, gente, acabar as coisas, encerrar ciclos. É importante, é bom, faz bem. Vamos conversar sobre isso já mais um pouquinho, mas deixa eu mandar um beijo pra Elizabeth Neves, que mandou um abraço, disse que esse terapeuta é nota 1000. Eu também acho, por isso que eu convidei. Também acho. Beijinho pra Mariana Pagano. Mariana Pagano é aquela linda da Contém Doçura, que é a nossa fada aqui, né, do Vida Livre, e que vai dar pra você uma caixa de brigadeiros gourmet com um doce no pote pra você comer de colher. É só você entrar lá no Insta do Contém Doçura. Segue o Insta, marca um amigo, fala só Vida Livre. Semana que vem a Mariana tá aqui nesse estúdio e quem sabe ela sorteia seu nome, tá bom? E o Lu também tem mais nomes aí, né, pra mandar beijo?
Tem sim, Márcia. A tua xará, Márcia Carli.
Marcinha, né? Minha amiga amada.
Beijo. E ela fez um comentário aqui que você ficou mais linda ainda com esse corte de cabelo, viu, Márcia?
Espaço CM, Clarete Nunes. Obrigada, Marcinha.
A Simone Vanzuíta também tá mandando boa noite.
Beijo, Simone.
A Cláudia beijo. Rocha Carneiro. Também, a Terezinha Agner.
Beijo, beijo.
Temis Almeida Pedroso tá mandando boa noite.
Temis tá ouvindo a gente isso. Lá de Floripa.
Opa! Ah,
que legal.
Delícia, né? Olha. Beijo, aí. Parceira, obrigada.
A Maria Goretti também, Ferreira de Almeida, tá mandando boa noite. A Derli Batista, a Fabiana Nascimento também
boa noite,
mandou
menina.
Um olá. É verdade, olha, ela colocou aqui, inclusive, ô Márcia, a Temis, pessoal de Floripa conectados com você, viu?
Yes, Floripa!
Delícia!
A gente pensa em Floripa, a palavra que vem é essa, né? Delícia!
E tá atualizando um monte de recado aqui, viu, Márcia? A Mara tá. Tartaia, boa noite, salve o pai Júnior.
Beijo.
Que mais aqui? A Cláudia Rocha. Enfim, né? O pessoal participando bastante. A Isabela Adomoski Lima, Júnior Miranda, excelente. A Vanessa Lara diz, cheguei e está atualizando aqui.
Beijo pra você.
E tem um comentário, posso fazer aqui? Do
claro.
Ouvinte? Então vamos lá. A Mara Tartaia, né? Uhum. Ela diz aqui, ó, esse ruim pode ser uma coisa boa. No momento, sim, a gente pensa que perder, mas pode ser o que se livrou, né?
Sim.
Boa, muito bom, Marcia.
Esse comentário é importante.
Muito bom.
Tem uma frase que eu fui procurar também em página, que eu não me lembro direito como é que era, mas eu achei. Diz que é do Renato Russo, não sei se é, porque essas coisas de internet, né?
Uhum.
Tem umas frases que falam Machado de Assis, o homem nunca falou isso na vida. Mas enfim, dizem que é do Renato Russo, que diz assim, ó. Quando tudo nos parece dar errado, acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo.
Exato.
Que é bem o que a Mara falou.
Bem o que ela falou. Mara, beijo. Marinha, pessoal aí, beijo, queridas.
Às vezes a gente realmente não tem ideia, né? Na hora você fala assim, meu, que droga, que tristeza, que desgraça. Meia hora depois, dias depois, você fala, nossa, ainda bem que aquilo aconteceu, porque se não tivesse acontecido aquilo, não tinha vindo isso. Então,
exato.
Agora, se a gente ficar chorando no que foi... Como é que faz pra curtir o que vem, né?
Não, por isso que eu falei, né? Você tem que ir se largando dessa âncora, né? Uhum. Voltando ao exemplo simbólico da âncora, né? Você tem que se largar ela, né? Pra que você possa ter essas possibilidades novas.
Sim.
Então, são momentos ruins? Sim, são momentos ruins. Pronto, aceita. Aceita o momento, recolhe ele dentro de você. Né?
Uhum.
E mude isso dentro de você. Parte da questão que nós estávamos conversando agora há pouco do egoísmo, né?
A gente ficou no intervalo falando sobre isso.
É.
Às vezes o não aceitar esse fim é egoísmo seu.
Sim.
Faz essa autoanálise aí. Ah, meu filho tá indo embora de casa. Vai ser ótimo pra ele. Vai viver a vida, vai estudar fora, vai casar, vai. Mas você tá ali.
Exato, esses dias atrás, contando um caso de um atendimento, não vou falar nomes, é claro, né? Mas assim, a pessoa, eu fui um pouco mais assim, firme na situação, que às vezes nós temos que ser.
Sim.
Os terapeutas têm que às vezes ser um pouco mais firme. A minha terapeuta foi firme comigo também.
Mas o Júnior Miranda é firme com essa doçura, assim, né? E daí ele dá uma bronca em você e você fica olhando, você tá brigando comigo mesmo.
Ela ficou assim, uma semana e meia. meia sem falar comigo.
Olha,
eu achei interessante, porque daí depois na próxima terapia ela falou assim: olha, eu fiquei muito brabo com você. Muito brabo mesmo, ele falou, né? Foi um rapaz. Fiquei muito brabo com você. Muito, muito. Não queria nem te ver mais na minha frente. Mas depois eu fui entender que quem não estava conseguindo enxergar as coisas era eu.
Sim, isso acontece muito em terapia, né?
Nossa.
O estágio vai falar, não volto mais aqui, esse cara não tem nada a ver.
Exato.
E depois cai a ficha.
É, porque às vezes a gente se prende, né? Ou prende as pessoas também. Vamos ao exemplo de você não deixar as pessoas, às vezes, andar com suas próprias pernas, né?
Sim.
O problema é que eu vejo, às vezes, em algumas pessoas, eu também já passei por isso, às vezes eu acho que eu passo ainda, não tenho certeza se eu estou totalmente curado ainda. Mas a gente, às vezes a gente vê assim que as pessoas querem que a gente pense como é. Elas.
É.
Ou nós queremos que as pessoas pensem como nós.
Uhum.
Então, por exemplo, na ideia de uma hipótese de um filho sair de casa, por exemplo.
Sim.
Né? O pai, é claro que todo pai quer acolher o filho, faz parte deles, né? Do pai, da mãe, né? De ficar acolhendo. Né? Só que dentro deles, eles esquecem que existe, dentro dos pais, né? Eles esquecem que existe uma teclinha que se eles apertarem e liberarem, vai ser muito melhor.
Sim.
Para eles e para o filho. Porque quando o pai vê que o filho saiu de casa, por exemplo, e o filho cresceu, ou mesmo que ele não cresceu...
É isso que a gente quer, né?
Né? Não é só isso que você quer, é isso que você vai ver e puxa... Tá lá, tá conseguindo, tá lutando. Nossa, é meu filho, olha lá, que vitória. Ele tá indo atrás do que ele quer. Né? Então, se você prende muito uma pessoa, Márcia, não vai dar certo.
Em nada. Relacionamento nenhum. Nem de amizade, nem de namoro, nem de casamento, nem familiar.
Não.
Nem de trabalho, né?
Não vai. Vou falar um pouquinho de um outro terapia antes da gente entrar na sistêmica, na mesa sistêmica, mas a constelação. Constelação familiar, que é muito legal. Ela nos explica uma coisa assim, Márcia, a questão do equilíbrio entre pai e filhos, né? Para nós, que eu sou constelador, né? Também, nós vemos assim, que o pai, ele nos dá, os pais, né? Eles nos dão a vida, que é uma coisa muito grande.
Sim.
E você não vai ter como pagar isso.
Certo.
Nem eu e nem você.
Verdade.
Aí você não deixa o seu filho ir para frente, ele já está com uma carga energética, vamos dizer assim, que ele carrega aquela vida, como se fosse algo pesado para ele, porque ele ganhou dos pais.
Uhum.
Um presente que ele não tem como pagar para os pais.
Sim.
Aí ele não consegue ir para frente também, porque ele se prende com os pais por causa disso também. Tem esse outro lado, sabe?
E aí os pais, alguns até reforçam isso, né? Mas assim,
exato,
você vai deixar a gente...
Aí ele fica mais pesado.
Sim,
pra
aquela chantagem
emocional,
você vai me deixar aqui sozinha.
Exato.
Depois de tudo que eu fiz por você.
Exato. Ele não consegue tirar o vínculo do pai, porque ele já tem essa, entre aspas, dívidas, podemos dizer
Sim.
assim, dívida energética, podemos dizer assim. Aí ele não consegue se desvincular dos pais, não consegue ir pra frente por causa disso. E daí os pais abraçam mais ele, começam a encher mais ele de presentes, de mimos e coisa, e ele começa a ficar mais carregado, ele não consegue mesmo ir pra frente. Às vezes o pai não entende isso.
Sim.
É tão complicado explicar isso às vezes na constelação, mas quando a pessoa entende, nossa, ela se sente tão mais...
É uma libertação, né?
Leve.
De todo mundo. E dá para trabalhar, então, essa questão de não aceitar o fim, não ver beleza no fim, na constelação familiar.
Dá.
E dá para trabalhar na mesa sistêmica.
Com certeza também.
Dessa que eu quero falar agora, porque eu fiquei super empolgada com a mesa sistêmica. Explica, então. Como
Bom,
é que ela funciona?
A mesa sistêmica, ela é um trabalho que é meu, né? Porque é um trabalho que eu comecei. Né? Não tem ninguém que me ensinou a fazer a mesa sistêmica. A mesa sistêmica, ela tem, vamos dizer assim, são algumas bases da mesa sistêmica. Estava confundindo com a constelação. A mesa sistêmica tem algumas bases. Tem a parte da radiestesia, tem a parte das ondas radiônicas, tem a parte do mundo extrafísico, que você gosta bastante.
Sim.
Tem a parte da geometria sagrada.
A Kathleen ama, viu, Kathleen? Deixa eu mandar um beijo pra ela, já entrou aqui também. Geometria sagrada, vive estudando, sua
Isso.
cara.
Isso, tem essa parte da geometria sagrada e tem a constelação familiar junto, tudo nessa mesa.
Tudo na mesma mesa?
Essa ferramenta do meu trabalho. inicial das minhas terapias normalmente.
Gente, que maravilhoso!
Porque através dela eu vou conseguir olhar várias coisas de você. Eu chamo de campos,
tá,
né? Que eu tenho assim, é uma mesa, é um prato,
uhum,
né? Mais ou menos posso dizer assim, uma tábua redonda assim. E ela tem eu tenho símbolos geométricos, que são, uhum, as geometrias sagradas, que cada geometria dessa é um campo energético da nossa vida. Por exemplo, família.
Tá.
Né? Então eu vou olhar como é que está essa energia da sua vida. Através da radiestesia e ao mesmo tempo através da através das ondas radiônicas,
uhum,
né? Ela ajuda a trabalhar isso na sua família. E junto da geometria sagrada já vai ajudar também a trabalhar mais isso.
Mas como que você mede isso?
A radiestesia é um pêndulo, né?
Tá,
a radiestesia é um pêndulo que você usa para medir as energias. Você fica com o pêndulo em cima daquele campo energético.
E daí a pessoa só fica na sua frente?
Fica na frente, a distância.
Dá para fazer a distância
super
também?
Hoje eu só estou trabalhando online.
Jura?
Sim.
Achei que a pessoa tinha que estar ali para que a energia dela, né?
Não
precisa.
A mesa, veja a questão das energias radiônicas, né?
Uhum.
Essa situação de ondas. É uma onda, é que nem o rádio.
Sim,
entendeu?
Tá perto.
Então, uhum, eu até no começo, Márcia, fui meio assim, difícil,
uhum,
entender isso. Mas depois que eu percebi que existe e dá para ser trabalhado, eu achei fantástico. Daí que,
sim,
eu me senti assim, mais, não digo mais poderoso, mas vamos dizer assim, né? Me senti mais completo ainda, porque eu tinha meio preconceito dessa coisa de trabalhar online.
É.
Juro para você. Que ó, essa coisa assim de... Mas aí veio todo esse momento, essa pandemia, e me fez recriar o meu pensamento e recriar a minha sintonia.
Tantas coisas a gente está aprendendo com essa pandemia,
super,
né?
Ixi. Super, super, super.
Mas aí, Júnior, então tá, você com o pêndulo, você vai nos
campos,
né?
Isso.
São relativos. E daí o pêndulo te diz, olha, aqui tem um desequilíbrio.
Isso, vai me dizendo o desequilíbrio. Aí eu vou sentindo aquele campo também, né? Porque,
uhum,
eu tenho essa questão de eu entrar no campo,
sim,
né? Eu consigo sentir como é que está esse campo na sua vida,
uhum,
e daí junto com o tratamento da constelação familiar eu vou entendendo, por exemplo, no campo familiar, né?
Sim.
Eu vou entendendo como é que está esse campo familiar, eu vou conversando com você e eu vou tirando as ideias e vou te falando algumas coisas,
uhum,
e junto da geometria sagrada já vai acontecendo os tratamentos.
Na hora ali
na
já acontece
hora,
o tratamento.
A gente já vai acontecendo o tratamento, na
show
hora a gente já vai mexendo nisso. E eu trabalho também, esqueci de falar uma coisa, eu coloco pedras, cristais.
Outra coisa que eu amo,
como
são poderosos os
são
cristais, né? Que
e
coisa.
E eles ajudam também a complementar tudo isso, né?
Uhum.
Eles ajudam a curar o que precisa ser curado, a equilibrar o que precisa ser equilibrado.
Uhum.
Isso é legal, né?
Maravilhoso.
Os cristais são fantásticos também. Isso também é uma parte da mesa.
E aí, quando você conversa com a pessoa...
Uhum.
E você consegue reequilibrar na hora ali, a pessoa já sai
mexendo
de lá.
A gente vai mexendo com aquilo, você vai sentindo, você vai se reequilibrando, né? E eu também passo coisas assim, por exemplo, o mundo extrafísico, né?
Sim.
O que é esse mundo extrafísico? As pessoas ficam me perguntando. É tudo aquilo que a gente não consegue ver.
Uhum.
Tudo.
Falamos sobre semana passada, sobre seres extraterrestres aqui. Também.
Exato, também. Porque, uhum, assim, falando um pouquinho, né, que nós já estávamos conversando sobre isso,
uhum,
a mesa, ela tem uma energia pleiadiana.
Que maravilhoso.
Então, assim, tem outra sintonia em tudo isso,
sim,
né? E o mundo extrafísico também, o que é? São os elementos elementais, por exemplo.
Uhum.
Porque eu tenho um campo nessa mesa que se chama elementos.
Tá.
Que é água, terra, fogo e ar.
Uhum.
Eu também vou medir isso em você. Eu também vou ver os chakras, como é que tá. Então, assim, ela é um apanhado geral. Entendeu? Não é a ferramenta que vai ser a solução dos seus problemas. Não,
uhum,
é isso. Entendeu? Ela não desmerece nenhuma outra. Ela complementa,
claro,
outras ferramentas.
Com certeza.
Tá.
E ela tem um depois, assim, porque,
sim,
constelação familiar, por exemplo, eu fiz. E a constelação, você... Continua vivendo a constelação, né? As coisas,
é,
vão mudando, parece que o teu entorno muda, a família muda, parece um pedrinha na água, né? Vai fazendo onda. É. Na mesa radiônica também, ela tem essa irradiação, assim.
Tem, ela vai irradiando isso durante muito tempo, depois você pode fazer de novo ela. Aí, assim, quando a gente faz a segunda vez, normalmente eu já vou nos campos específicos, né? Porque quando eu faço a mesa, completa, eu vejo 17 campos.
Nossa! Eu nem sabia que tinha 17 campos pra ver.
Pra mim,
parei no amor, trabalho, família.
Não, tem muito mais. Tem espiritualidade, fé, sabedoria.
Sério?
Tem os elementos, tem o positivo e o negativo, o lado feminino e masculino, né? Que seria o positivo e o negativo, né? Que você às vezes tem que. A pessoa às vezes ela é muito masculina, não no sentido físico, não estamos falando aqui sobre sexualidade, sobre energia.
Sim.
Energia masculina e energia feminina, positivo e negativo.
No yin e yang.
Yin e yang, exato. A mesa também tem isso, como a gente vê.
E isso desequilibra, né? Isso, eu vou mandar um beijo agora pra Tati, pra Tatiele, porque a gente conversa muito sobre isso. Sobre esse equilíbrio do masculino e do feminino em tudo, no universo, né?
Exato.
Nas religiões, no dia a dia, na gente. Porque tem épocas que a gente tá mais, acho que com a energia mais masculina, assim. Mais do vou empreender, vou fazer, sai da frente,
sim,
né? Aquela coisa mais. E tem épocas que isso vale pra homens e mulheres. Que você tá mais sensível, que você tá mais, né, na intuição e tal, que é uma energia mais feminina, não é?
E às vezes você não está precisando daquela ali naquele momento. E às vezes você entra também nessa energia. Você está passando por aquilo ali, mas também você acaba se acostumando com aquilo, entendeu? E você vivencia só aquela energia feminina. Fica só ali porque é gostoso também. Ou fica só energia masculina porque é gostoso, porque eu gosto de ser mais forte, porque eu gosto, né? Só que tem hora que você está sendo demais naquilo. Aí tem que equilibrar um pouco. E você não sente, às vezes, que você está sendo
muito...
Que não
percebe.
Não. Que você percebe que você está sendo muito mole, que você está muito duro.
Né?
E daí você não entende por que você está dando patada em alguém.
Presta atenção, gente. Quando alguém vem para você dizendo, guria, você está louca? Você sai jogando tamanco para tudo quanto é lado? Tá desequilibrado, tem alguma
tem
coisa errada.
Tem normalmente um desequilíbrio aí, energético. Vamos falar nisso, né? Energias, né?
Vamos falar mais, mas a gente tem que ir pro intervalo comercial.
Opa.
Passa muito rápido esse tempo aqui, gente. Começa a me dar uma agonia, ó coração.
E aí?
Venha ser livre na rádio mais livre de todas, com Márcia Fickel, toda sexta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo.